Última paragem no semáforo político esta semana, hoje com a Rita Tavares, grande repórter do Observador, a juntar-se à Judite França e ainda o editor adjunto de Sociedade, o Pedro Rainho, que faz de polícia sinaleiro. Pedro, bem-vindo, vamos começar por ti, polícia sinaleiro, porque queres falar da tomada de posse do novo diretor nacional da PSP, Luís Carrilho.
Queria, vou assumir para mim esse epíteto, mas sim, queria falar da tomada de posse do novo diretor nacional da PSP, que, enfim, chega às funções num momento particularmente sensível. Já temos falado aqui algumas vezes sobre isso. O tema marcou os primeiros meses deste ano, com toda aquela paralisação, com os protestos de polícias, etc. E, portanto, com manifestações em frente à Assembleia da República, é uma coisa algo inesperada, de certa forma, e também com pouca história. Não estávamos habituados a este tipo de paralisações. E, portanto, Luís Carrilho chega à Direção Nacional da PSP num momento, como eu dizia, particularmente sensível. E a mim interessava-me focar aqui na mensagem com que o novo diretor nacional da PSP assume funções. Houve ali duas ou três ideias que ele focou. Uma delas, a ideia da necessidade de coesão interna. E nós percebemos de onde é que isto vem, de onde é que esta ideia vem, não é? Depois, precisamente destes meses, era preciso estancar um bocadinho ali a instabilidade que se vivia e ainda se vive na PSP. E ele foca esse ponto, fala na necessidade de haver então coesão interna. Eu há pouco disse externa, acho eu, mas é coesão interna dentro da instituição. Obrigado. Ele até apresenta esse como um dos seis vetores estratégicos para o mandato que assume hoje. Mas é muito interessante porque, a par dessa necessidade ou dessa importância da coesão interna, o novo diretor nacional da PSP, isso é que me chamou particularmente a atenção, também faz questão de sublinhar a mensagem de que é preciso, ou assume o compromisso de trabalhar por melhores, acho que a expressão é, melhores condições socioprofissionais e financeiras. E é engraçado porque ele faz essa referência duas vezes. Uma vez, quando está a falar, a mensagem está ali estruturada, a primeira fala para os chefes de polícia e para os elementos da polícia, depois fala para o primeiro-ministro e a ministra da administração interna, e portanto ele faz uma primeira referência quando está a falar para o corpo, para dentro da instituição, quando está a falar com os chefes e com os agentes, e para os chefes e para os agentes da PSP, e faz essa referência primeiro para dentro e depois fala novamente quando se refere ao primeiro-ministro e à ministra da administração interna. Isto é importante porquê? Porque, como eu dizia, a Luís Carrilho chega para substituir Barros Correia, passados 8 meses, creio, 8 ou 9 meses, de um antigo diretor, agora antigo diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, a assumir funções. E é curioso porque logo desde o momento em que Barros Correia assume funções, ele foi pintado, foi apresentado por membros da instituição como um sindicalista. O termo é algo redutor, mas enfim, a verdade é que quando os protestos dos polícias se começam a fazer sentir, a posição que Barros Correia assumiu foi a de pôr-se ao lado dos polícias, ver razões para aquele protesto. E o que Luís Carrilho faz agora é, de certa forma, como eu dizia, dizer que é preciso coesão interna, vamos lá estancar, pacificar aqui os ânimos, mas ao mesmo tempo, por duas vezes, uma delas dirigindo-se diretamente ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Administração Interna, dizer que é preciso também olhar para aquilo que estes polícias estão a dizer, rever salários, rever carreiras, rever até condições de trabalho. Nós sabemos que há situações muito complicadas na PSP de falta de condições de trabalho e, portanto, ele tenta fazer aqui um equilíbrio que me parece interessante entre a necessidade, a importância da pacificação interna e, ao mesmo tempo, de prestar atenção às reivindicações dos polícias.
Até porque sobressaía um bocadinho aquela ideia que havia o polícia bom e o polícia mau. O polícia bom, o anterior diretor nacional da PSP, o polícia mau, Luís Carrilho, que agora assume
essas funções. Precisamente, e ele tenta suavizar um bocadinho essa imagem e tomar aqui uma posição de equilíbrio. Parece-me que, para a primeira mensagem, conseguiu fazer esse equilíbrio entre o polícia mau e o polícia bom e incorporar em si mesmo essas duas posições. E depois há, só muito rapidamente, duas outras notas da intervenção. Uma delas também não precisava de fazê-lo de forma tão expressa, mas tem ali uma série de considerações sobre o diretor nacional cessante. Fala do brilhantismo, da carreira de Barros Correia e até do humanismo que ele traz à instituição. É muito interessante, não estamos habituados. E outros termos e outras considerações, outras tomadas de posição a que não estamos habituados, que é quando o diretor nacional da PSP fala sobre as questões de género, é muito en passant, não é? É ali uma referência muito, mas fala sobre as questões de género, fala sobre a preocupação que a própria PSP tem que ter com questões ambientais e sobretudo com a defesa dos direitos humanos. Eu aqui só diria que ele faz esta referência à importância dos direitos humanos e da defesa do Estado de Direito, é normal que a faça e parece-me de salutar que a tenha feito, só acho que a apontar algo que tivesse faltado nesta intervenção, é precisamente ser um bocadinho mais explícito a pôr o dedo na ferida sobre aquilo que são e que precisam de ser encarados, os problemas da instituição e que precisam também de ser encarados. E aqui falo, por exemplo, de situações de uso excessivo de força. Temos ouvido vários casos que chegaram à comunicação social, alguns chegaram a tribunal, alguns estão em tribunal, acusações de racismo. Outra das preocupações que eu creio que ele acaba por fazê-lo quando fala dos direitos humanos, mas enfim, ser um pouco mais explícito nisto não lhe teria ficado também mal. E outro tema que é extremamente sensível e de que temos sempre algum pudor, e é natural que tenhamos a falar sobre ele, que é as questões dos problemas mentais dentro do corpo da PSP, que é um flagelo, e aí também talvez pudesse ter havido uma palavra mais explícita. Enfim, mais uma vez, quando ele fala das preocupações sociais e com a carreira e a valorização salarial dos elementos da PSP, eu acho que ele está a falar disso, mas enfim, uma referência mais explícita não lhe tinha ficado bem. E portanto, para aqui não há notas, há cores, mas para dar uma cor a esta primeira intervenção, eu daria um sinal verde. Pode avançar.
Senhor Polícia, sinaleiro dá ordem para avançar o novo diretor nacional da PSP, Luís Carrilho.
Judite França, depois de ontem ter estado aqui connosco na Tarde Política, ouvir com muita atenção a apresentação dos manifestos da AD e PS às europeias, foste para casa refletir e hoje queres dedicar o teu sinal de semáforo especificamente ao Partido Socialista. Qual é a cor que escolheste? O rosa?
É mais vermelho, e eu vou voltar às intervenções de ontem e se calhar vou-me repetir em algumas coisas, mas nós ontem falávamos aqui que as eleições europeias não são eleições nacionais e que muitas vezes é culpa da comunicação social e dos políticos que as transformam numa espécie de segunda volta das eleições legislativas com penalização para o tema europeu. Ora, ontem, o primeiro a dar o pontapé de saída para isto foi Pedro Nuno Santos, e para já acho estranho que Pedro Nuno Santos tenha falado na apresentação do manifesto depois de Marta Temida. Acho que lhe tirou protagonismo e acho que isso era desnecessário, não é? Os políticos sabem como é que se fazem as peças de televisão e as peças de rádio e como é que se dão títulos aos jornais e, portanto, acho que estão cientes que podem abafar o candidato nestas circunstâncias e acho que, de facto, abafou. De alguma forma, eu acho que Pedro Nuno Santos quer aproveitar as eleições europeias também para ir a votos, não é? Seria sempre um responsável, um dos responsáveis pelo resultado, mas acho que quer mais, quer testar de novo a sua capacidade nas urnas. Bom, André Ventura fará o mesmo, mas eu aí acho que é porque Tangeiro Correio, apesar de ter um currículo absolutamente impressionante do ponto de vista da diplomacia, é muito pouco conhecido do grande público e, portanto, Ventura andará com Tangeiro Correio debaixo do braço para somar eleitores e isso parece-me, normalmente é isso que faz André Ventura com todas as circunstâncias, porque ele é o partido e o partido é ele, portanto. Agora, Pedro Nuno Santos quer fazer destas eleições, parece-me, uma espécie de balão de ensaio das próximas legislativas e, portanto, ontem aproveitou para dedicar-me metade do discurso a questões nacionais e para colar a direita à extrema-direita, que foi uma coisa que não resultou nas últimas eleições. Resultou nas anteriores, até pela posição em que Rui Rio se pôs ele próprio, mas não resultou nas últimas eleições. Portanto, não sei se vale a pena insistir, mas é uma estratégia, como outra qualquer. Houve ali momentos, enfim, em que baralhou alguns temas, porque, foi, dava-lhe jeito naquela altura pôr o tema da família misturado com a questão do aborto, de ter sido chumbada pelo PSD o reconhecimento do aborto como direito na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é uma discussão que sabemos complexa, que pode colocar direitos conflituantes na mesma carta, enfim. Portanto, não é uma questão simples que possa ser falada assim. E depois, acho que, e na questão da família não concluí, mas acho que foi repescar a questão do livro de identidade e família, fez essa ligação, fez essa ponte, não tem rigorosamente nada a ver com a atual liderança do PSD, portanto acho que não era desnecessário nesse particular. E depois, na questão da imigração, não é? Na questão da imigração há sempre a tentação de confundir a extrema-direita com a direita, que tem posturas diferentes em relação à imigração.
É uma opção. A crítica foi precisamente essa, que os partidos de direita se estão a aproximar, e neste caso a Aliança Democrática está cada vez mais próxima.
E que estão a integrar o discurso da extrema-direita. Acho que não é justo, do ponto de vista factual. Mas acho que é uma estratégia, e como estratégia pode ser que resulte. Veremos. Eu acho que isto é uma opção do combate político, e portanto não se limpam armas aqui, não é?
E, portanto, o vermelho para Pedro Nuno Santos por causa desta estratégia seguida.
Não, sobretudo pelo facto de ter deixado entrar os temas nacionais.
Desvalorizar os temas europeus.
Eu acho que é uma desvalorização dos temas europeus, e o próprio fê-lo quando, muitas vezes, é a comunicação social que é acusada de não dar relevância aos temas europeus. Ora, Pedro Nuno Santos abriu essa porta ontem. Era inevitável darmos destaque à parte em que falou do governo de ataque, do governo de combate, do governo que não faz, enfim, era evidente que isso ia acontecer.
Estamos a um mês das eleições europeias, são a 9 de junho. Rita Tavares, a nossa grande repórter da política, estás também aqui connosco e queres falar precisamente sobre este ambiente de pré-campanha, se calhar nunca saímos dela desde as legislativas.
Sim.
Notas aqui alguma pressa dos partidos para novas eleições?
Sim, é clarinho por aquilo que se passa na Assembleia da República, mas vou aqui aproveitar este detalhe que a Judite estava a apontar sobre Pedro Nuno Santos para dizer que ele não é o único, não é? Não há nenhum candidato que esteja a falar de outros temas, senão temas nacionais. Basta ter ouvido o discurso de Sebastião Bugalho, o candidato cabeça de lista da AD, esta quinta-feira, na apresentação do manifesto eleitoral, para perceber que os temas que vão estar em voga são os temas europeus. Tenha ou não Portugal qualquer capacidade de decisão nestes temas. Sebastião Bugalho, por exemplo, anunciou a criação de um cartão único para os idosos. Quer dizer, que a única coisa que o que pode fazer é...
O discurso de Sebastião Bugalho foi voltado para dentro?
Foi, completamente. Foi na questão da imigração, completamente ele a tentar ganhar o eleitorado que o PSD perdeu para o Chega. Isso foi clarinho, até da maneira como ele colocou a questão, e antes dele até, no discurso que Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, que foi comissário europeu e que apareceu ali um bocadinho para dar esse peso da experiência europeia naquela lista, apareceu a dizer isso mesmo, a fazer ali uma tentativa de alertar o eleitorado para os extremos, para o perigo dos extremos e para o que é que votar em extremos significa no Parlamento Europeu, e como acaba por fazer com que, na verdade, estejam a votar em destruir o sistema. A expressão dele é mais ou menos esta que Carlos Moedas usa. Isto é claramente uma tentativa de, dentro do país, conseguir fazer uma manobra para cativar votos e travar essa saída da direita direta para o Chega, e isso é natural que aconteça numas eleições, quaisquer que elas sejam, mesmo umas eleições europeias. Claro que os temas europeus vão estar lá, não se pode dizer que a imigração não seja um tema europeu também, mas ele aparece muito vincado nos discursos dos candidatos, e deste candidato em particular, da maneira como colocou o tema de imigração e até outros temas, como por exemplo a questão da transição verde, quando Sebastião Bugalho diz que esta agenda das transições, da transição energética, não pode passar à frente do enriquecimento do país, não pode deixar o país mais pobre. Ele está a falar diretamente para os agricultores que se manifestaram contra as regras europeias apertadas e a que não conseguem fazer, a que não conseguem responder a essas exigências, colocando em risco a sua própria atividade económica. E, portanto, o que Sebastião Bugalho está aqui a tentar fazer é claramente cativar eleitorados específicos. A mesma coisa quando fala para o eleitorado mais velho, a mesma coisa quando fala da questão da habitação, que sim, o Partido Socialista diz, é uma questão europeia, é verdade, mas é uma questão nacional e é uma questão das grandes cidades em Portugal, que se coloca de forma muito... muito imperativa e, portanto, são temas nacionais que acabam por marcar os discursos de todos os candidatos. Não me parece que isso seja...
De forma mais ou menos explícita.
Estranho e, sobretudo, neste contexto interno. Este contexto interno é um contexto de grande fragmentação. Os partidos estão a utilizar muito esta campanha, estas eleições, quase como um tira-teimas, não é? Daquilo que se passou nas legislativas. Houve um empate de número de deputados, de votos são 100 mil, de diferença entre a AD e o PS. Portanto, o que está a acontecer aqui é que está toda a gente a achar que vai conseguir clarificar a situação política nestas eleições. Resta saber se ela não ficará ainda mais complicada depois dessas eleições, porque pode repetir-se aquilo que aconteceu, pode o Chega até ter uma capacidade eleitoral nestas eleições que nós ainda não conhecemos. O Chega, exato, nunca concorreu a europeias, concorreu numa coligação que era o Basta em 2019, mas sozinho ainda não foi, com o nome Chega. E, portanto, tudo isso ainda está por saber. Nas legislativas já tivemos a surpresa de 50 deputados do Chega. Nas europeias poderemos ter outra surpresa com uma eleição de, sei lá, 3, 4 eurodeputados pelo Chega e depois... Que leitura é que sairá daí também? Será uma leitura, se calhar, muito parecida com aquela que se fez das legislativas e no quadro parlamentar não muda muito agora. Que PS e PSD, sobretudo, estão a pôr muitas cartas nestas eleições. Isso fica muito claro, até pelo facto de ontem o PS ter optado até por Pedro Nuno Santos falar naquela apresentação do manifesto eleitoral. No caso da AD foi só o cabeça de lista, mas é bem provável que Luís Montenegro tenha uma participação muito permanente nesta campanha eleitoral, por causa do que está em jogo, não é? Porque o que quer que aconteça nestas eleições pode pôr ou retirar pressão de cima do governo nos próximos meses. A questão é se o próximo governo passa o orçamento do Estado para 2025. Se essa é a questão... Aquilo que o governo conseguir, se conseguir reforçar a votação nestas europeias, os partidos, a AD conseguir reforçar eleições nestas europeias, tira evidentemente alguma pressão de cima e o próprio Partido Socialista e o líder do Partido Socialista, tendo uma segunda derrota eleitoral, porque a primeira foi uma derrota, podem dizer que foi por pouco que foi.
Terá mais dificuldade em contribuir para o fundo do orçamento.
O Partido Socialista perdeu a maioria absoluta e é verdade, isso pode acontecer, não é? Pode contribuir. Aqui há variedíssimas leituras, há quase tantas leituras como cabeças, porque Pedro Nuno Santos pode entender, por um lado, que salta diretamente, que é melhor saltar logo para eleições, porque a sua própria liderança começa a ficar em causa dentro do Partido Socialista e mais vale ir já a votos e tentar reforçar aí a sua liderança ou perdê-la de vez, mas em legislativas, ou pode entender que se calhar é melhor não forçar a legislativa já e gerir um tempo na oposição, desgastando o governo num parlamento que está muito fragmentado, que é aquilo que tem estado a acontecer neste primeiro mês. Portanto, mas a leitura vai ser feita, isso é claro, não é? Que vai ser feita e que estas eleições europeias vão ser decisivas para o cenário político que vier. Como para o governo, por exemplo, a questão de ter mais margem ou não para agir. Não é por acaso que aparece esta questão de este tiro apressado do PSD na tentativa de descredibilização das contas certas do Partido Socialista, que é um tiro àquilo que pode ter mais proveito, porque a percepção que fica é que, imediata, é que o Partido Socialista fez alguma coisa, andou a ludibriar as pessoas nos últimos anos. Essa percepção fica, é imediata. E o que é que o PSD está a tentar fazer? A conseguir captar votos rapidamente nestas europeias com este discurso. Do lado do Partido Socialista há outra estratégia, que é apontar à instabilidade de Luís Montenegro e esta guerrilha que acusam Luís Montenegro de ter quando chega ao governo e das primeiras coisas que faz é afastar administrações públicas que estavam, dirigentes e altos dirigentes da administração pública, de alguns postos. Portanto, aí nós vemos que não somos só nós que estamos a achar que as próximas eleições europeias são decisivas. Os próprios líderes, por todas as iniciativas que vão tomando no espaço público, até esta competição que existe na Assembleia da República para ver quem é que apresenta primeiro projetos de lei e propostas de lei, isto mostra que, de facto, o clima é eleitoral e não é eleitoral de umas simples eleições europeias que medem aqui a temperatura a meio do mandato. Não, é mais do que isso. É um tira-teimas, é um desempate das legislativas, pelo menos é isto que parece estar.
Mesmo que a motivação dos eleitores seja diferente ou substancialmente diferente face àquilo que foi. Sim, a motivação para as eleições legislativas.
E as eleições europeias em si são eleições muito diferentes, porque a taxa de abstenção costuma ser elevada. Nas últimas legislativas, a taxa de abstenção foi significativamente mais baixa do que é costume em legislativas. O Chega cresceu. Será que agora, se a abstenção for maior, há esse salto na mesma de um partido de que é mais de protesto e antissistema como o Chega? Enfim, há muitas dúvidas em cima da mesa. A única certeza é que são mesmo importantes para os próximos tempos políticos.
Por este diagnóstico, parece que vem mesmo aí uma segunda volta das legislativas nestas europeias de 9 de junho. Obrigada, Rita Tavares. Não. Pedro Rainho, o nosso polícia sinaleiro, vai este fim de semana. E a Judite França também, que continua aqui connosco na tarde política.